Plenário determina perda de mandato de Demóstenes Torres.
Aprovada a medida provisória que cria novas regras para os rendimentos da poupança.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Por 56 votos a favor, 19 contra e 5 abstenções, o plenário do Senado aprovou hoje a perda do mandato do senador Demóstenes Torres.
É a segunda vez na história que um senador perde o direito de exercer o mandato por quebra de decoro parlamentar. A reportagem é de Adriano Faria.
Com a aprovação do projeto de resolução que decreta a perda do mandato do senador goiano Demóstenes Lázaro Xavier Torres, que estava sem partido, ele não poderá disputar cargos eletivos até 2027, os 6 anos e meio que lhe restariam do mandato, mais 8 anos. Os senadores consideraram que Demóstenes quebrou o decoro parlamentar pelas suas relações com Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Prevaleceu a posição do relator do processo disciplinar no Conselho de Ética, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que da tribuna do Senado afirmou que a conduta de Demóstenes foi incompatível com o exercício do mandato parlamentar.
Se os eleitores do estado de Goiás soubessem das relações perigosas de Sua Excelência, será que o teriam mandado para cá? Eu creio que não. Por isso, a nós cabe responder em nome do povo, para aqui fazer justiça e aplicar a democracia, ainda que isso nos constranja.
Também da tribuna, Demóstenes Torres negou que tivesse colocado o mandato a serviço de Carlinhos Cachoeira. Ele disse que não teve condições de produzir provas de que seria inocente, porque o Senado teria feito um julgamento apressado, pressionado pela opinião pública.
Eu quero esse direito. Por que que a minha cabeça tem que rolar? Eu provei aqui várias vezes que sou inocente. Eu quero esse direito. Eu quero o direito do tempo. Por que me negaram o direito da perícia? Era o único direito que eu tinha. Foi negado, porque era preciso chegar ao dia de hoje com pressa.
É a segunda vez na história que um senador perde o mandato por quebra do decoro parlamentar. A primeira foi em junho do ano 2000, quando Luiz Estevão, do PMDB do Distrito Federal, teve o mandato cassado pela acusação de envolvimento no desvio de 169 milhões de reais na construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.
Plenário.
O Senado aprovou há pouco a medida provisória que criou novas regras para o rendimento das aplicações em poupança.
Também foi aprovada a MP que modifica a remuneração de várias categorias do Serviço Público Federal. A reportagem é de Celso Cavalcante.
A medida provisória 567 determinou que os depósitos feitos em caderneta de poupança a partir de 5 de maio deste ano passassem a ser remunerados pela variação da taxa referencial, a TR, mais 70% da Selic, a taxa básica de juros, quando essa taxa for igual ou menor que 8,5% ao ano. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou a medida, que, segundo ele, prejudica os pequenos poupadores. Mesmo assim, o líder tucano disse que seu partido votaria favoravelmente ao texto e que em breve vai apresentar um projeto de lei para unificar as taxas de juros praticadas no país.
Nós não vamos criar obstáculos para a aprovação desta medida provisória, que já é um fato consumado. Não quer a oposição tumultuar a economia do país, mas queremos acenar com a possibilidade e o desejo que temos de debater em profundidade esta questão para adotarmos um modelo que privilegie especialmente os trabalhadores do país.
Após aprovar as novas regras da poupança, os senadores votaram a medida provisória 568, que alterou as remunerações de diversas categorias do funcionalismo federal. Essa MP chegou a ser contestada pelos médicos, que reclamaram do fato de o texto original reduzir a remuneração da categoria por hora trabalhada. Mas o líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, que relatou a matéria, garantiu que a questão foi corrigida.
Se resolveu de uma vez por todas a questão da carga horária médica, com tabelas específicas para a questão da da saúde, previdência e trabalho de uma forma clara, para que não houvesse mais nenhuma dúvida com relação à carga de 20 horas, o direito de opção para a carga de 40 horas, opção esta que dá garantias de dobrar o vencimento básico do contrato de 20 horas para 40 horas.
A greve prolongada das universidades federais foi tema de discussão com o ministro Aloísio Mercadante na Comissão de Educação do Senado.
Ele disse que está trabalhando para chegar a uma negociação junto ao Ministério do Planejamento. Nós vamos saber mais informações na reportagem de Ana Beatriz Santos.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criticou a duração da greve, que em algumas instituições já chega a 2 meses.
Eu creio que daqui para frente a gente precisava transformar essas greves trágicas em algo positivo. E o algo positivo é uma negociação em que se diga o que é que a universidade vai dar ao país também. E não só o que o país, através do governo, vai dar para os professores.
Senadores da Comissão de Educação colocaram-se à disposição para contribuir com o governo federal na solução do impasse e na retomada das aulas. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, explicou que o MEC trabalha para chegar a uma negociação junto ao Ministério do Planejamento e à Presidência da República e defende a valorização da carreira.
O MEC não negocia a folha de pagamento, não temos nenhuma autonomia. Temos discutido dentro do governo para encontrar boas soluções em relação aos docentes universitários. Nós sempre tivemos um compromisso em uma proposta de carreira que valorize dedicação exclusiva e titulação.
Como forma de melhorar a remuneração dos professores e os investimentos da pasta, Mercadante pediu apoio dos parlamentares para garantir que os royalties do pré-sal sejam usados para financiar a educação, desde a pré-escola até a universidade.
O ministro Antônio Patriota disse hoje, na audiência pública realizada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que o Brasil, Argentina e Uruguai suspenderam o Paraguai do Mercosul para preservar as cláusulas democráticas exigidas pelo Protocolo de Ushuaia.
Ele explicou o posicionamento do governo brasileiro frente à situação política no Paraguai após o impeachment de Fernando Lugo.
Os senadores da comissão falaram também sobre a entrada da Venezuela no Mercosul. As informações com a repórter Nara Ferreira.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, um dos autores do pedido para a audiência pública, criticou duramente a posição diplomática do Brasil.
A decisão do Brasil em relação ao Paraguai foi uma das mais tristes da diplomacia brasileira, em franco contraste com sua tradição de autonomia, de defesa do princípio da não intervenção. A diplomacia de Estado cedeu lugar à diplomacia de governo, perigosamente estável.
Para o senador Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo, o golpe foi praticado não pelo Paraguai, mas pelos outros membros do Mercosul.
Foi praticado um golpe digno de um grêmio estudantil de quinta categoria. A suspensão e, no mesmo momento em que suspende, decide pelo ingresso de um país, a Venezuela, sob o signo da democracia, evidentemente, um país cujo ingresso vinha sendo obstaculizado pelo Congresso Paraguai. É realmente incompreensível.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, presidente da representação brasileira no Mercosul, elogiou a postura brasileira.
O Paraguai voltará ao Mercosul, mas com democracia interna, com uma eleição limpa. E a entrada da Venezuela, mais do que um problema da democracia, é um imperativo geopolítico para a sobrevivência do Brasil como economia.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou os planos de saúde que aumentam as mensalidades cobradas dos usuários, mas não prestam serviços adequados.
Além do abuso no valor das mensalidades, Paim lembrou que muitos planos de saúde desrespeitam direitos básicos dos pacientes e demoram na marcação de consultas, por exemplo.
São 20 milhões de brasileiros cujos planos de saúde têm avaliação ruim ou mediana, o que representa uma atuação, digamos, de baixa qualidade para 45% dos usuários dos planos de saúde.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, agradeceu a todos que homenagearam o pai dele, Ronaldo Cunha Lima, que morreu no último final de semana.
Cássio Cunha Lima lembrou que o pai sempre se pautou pela ética e, nas palavras dele, foi um digno representante da Paraíba, tendo exercido a política como sacerdócio.
E eu quero, nesse momento de dor, louvar a Deus em primeiro lugar desta tribuna pela vida do meu pai. Louvar a Deus pela existência que ele teve intensa, extremamente intensa em toda a sua trajetória de 76 anos de existência.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.